Está no ar o programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Apoio, Quinta Avenida, Laboratório Albuquerque, que a luz do Mestre Jesus penetre em todos os corações, levando uma mensagem de fé, esperança e consolo, aliviando as almas sofridas e direcionando a humanidade para o progresso moral e espiritual.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Planetário. Estamos no ar com o programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Agradecemos aos patrocinadores, a esta emissora, pela oportunidade de levar a luz do Evangelho ao lar de todos aqueles que nos ouvem neste momento. Que Deus, nosso Pai Maior, de amor e de bondade, possa neste momento adentrar os lares de todos os que estão nos escutando, de todos os que sofrem. Que Jesus, nosso irmão de caminhada, que possa neste momento nos envolver em luz, nos aplicar suas energias de amor, de bondade, de caridade, através dos seus benfeitores espirituais. Que possamos receber essas copiosas bênçãos do alto, que nos envolve e que muito precisamos nesta nossa caminhada evolutiva. Na tarde de hoje, vamos refletir e convidar os irmãos a esta reflexão sobre a lei do amor, presente no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a lei do amor, ela não poderia estar num outro capítulo. Kardec, muito sábio, que organizou toda a sua estrutura da codificação de acordo como nós precisamos entender passo a passo. Então, ele vem falar nesse capítulo sobre o maior mandamento de Deus, que com certeza é o amor. Ele vem nos falar sobre dai a César o que é de César, ou seja, vamos deixar a cada uma no seu lugar as coisas para que não sejam confundidas, ou seja, o amor, a sabedoria, a inteligência, discernir, contribuir, colaborar com as coisas, tudo no seu devido lugar. E aí então ele vem no seu item 8 colaborar conosco e falar sobre a lei do amor. Já no início deste capítulo a gente vai ver que o amor é uma lei, porque lá no livro dos Espíritos nós vamos encontrar as leis morais que Kardec nos traz também muito sabiamente através da espiritualidade superior. E as leis morais, elas são, então, um conjunto de leis. São 10 leis, iniciando pela lei da adoração e encerrando, então, pela lei de amor, justiça e caridade. Nós vamos ver, então, que o amor para Deus, para a espiritualidade superior, para o nosso amado Mestre Jesus, que veio nos trazer o amor como a nossa evolução, a nossa felicidade, o amor como aonde o Espírito tem que chegar para atingir todo aquele caminho, aquele processo de angelitude, porque nós também nos tornaremos melhores, mas tudo vai depender de como nós vamos desenvolver o amor em nosso coração. Então, o amor é lei. Sem o amor, nós não conseguimos chegar na plenitude, mas nós precisamos entender o que é o amor, do que nós estamos falando. Porque se nós não entendemos o amor, então nós ficamos à mercê de achar que esse amor é esse amor platônico, e não é. É um amor mais puro, é um amor superior a este amor que muitas vezes nós confundimos. E aí então Jesus nos explica o que é esse amor. Que o amor é renúncia, é perdão, é paciência, é bondade, é resignação, é gratidão, é mansidão, é sacrifício. E todo o evangelho de Jesus, ele vem então nos explicando sobre o que é esse amor, como nós vamos aprender a desenvolver em nós, e vem nos tirando aquela noção de amor passageiro que passa. O amor, ele permanece em nossa alma. Porque quando nós vamos desenvolvendo esse sentimento puro, nós vamos nos tornando melhores, nós vamos ascendendo no caminho da evolução, nós vamos começando a entender a prática do bem. Que o amor não fica separado da prática do bem. Então nós vamos entender que todo o seu evangelho, todo o evangelho trazido pelos mensageiros espirituais, a Kardec, explicando todo o ensinamento de Jesus, ele é amor, ele expande amor por toda a parte. Aí nós vamos começar falando que lá no item 8, Kardec, a espiritualidade amiga, pelo espírito de Lázaro, que foi um amigo de Jesus. Lázaro, ao conhecer Jesus, transformou o seu espírito de rebeldia em amor, em gratidão, em renúncia, em perdão, em bondade. E agora, esse espírito amigo, Lázaro, vem e nos traz essa mensagem da lei do amor no livro, então, conhecido como Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa obra basilar. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha o que ele explica. Porque nós, quando fomos criados simples e ignorantes, ainda movidos por instinto. Ainda hoje temos os instintos presentes em nós. Mas como nós vamos desenvolvendo em nós os sentimentos, nós vamos então progredindo. E como nós conseguimos desenvolver o sentimento, então é a altura que o nosso progresso vai alcançando. Mas tudo isso, ele quer dizer que depende do nosso esforço e do nosso trabalho. Então, em seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Então, no começo nós temos só instintos. Mais avançados e corrompidos nós vamos ter as sensações. Nós ainda estamos nesse ambiente das sensações. Muitas vezes nos deixamos levar pelas paixões, pelas sensações do prazer de uma boa comida. E aí, às vezes, a gente acaba usando em excesso as coisas. Isso a gente pode falar de todas as vicissitudes da vida, do alcoolismo, do tabagismo, da drogadição, do sexo desregrado, tudo aquilo que a gente ainda é movido muitas vezes pelas sensações. Mas quando nós vamos nos instruindo, porque Jesus já falava, conheceis a verdade e ela vos libertará. Nós vamos começando a nos instruir, a nos conhecer, a conhecer as nossas deficiências. Nós também vamos tomando a nossa consciência que está dentro de cada um de nós. Também encontramos no livro dos Espíritos sobre a consciência, que ela está em nós, na questão 621. Então, a consciência ela está dentro de cada um de nós. Nós vamos então nos conhecendo e acabamos nos purificando. Então, nós vamos desenvolvendo o nosso sentimento. E o amor é o sentimento mais requintado, é o sentimento que nós já vamos ter atingido a plenitude. E aí Lázaro então continua descrevendo ao codificador. não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, olha esta mensagem. No momento em que nós vamos desenvolvendo esse sentimento tão purificado, nós vamos então começando a ter empatia. Nós começamos a entender os sofrimentos dos nossos irmãos de caminhada que conosco caminham, ainda neste mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. E nós vamos aprendendo a nos colocar no lugar do outro, a não julgar, a não atirar pedra, a não pensar em tortura para o nosso irmão que caiu, tropeçou, errou, como nós podemos, ou algum dos nossos afetos podem tropeçar e cair. Porque muitas pessoas, ainda hoje, muitos de nós, às vezes, temos julgamentos daquela lei de olho por olho e dente por dente, de pagar o mal com o mal, ou seja, o mal com o mal é a falta de amor. Ainda não conseguimos desenvolver esse sentimento puro por excelência. Ainda não conhecemos esse sentimento puro, porque aqui Lázaro nos diz: feliz daquele que aprendeu a amar, porque ele não vai mais conhecer as angústias da alma, nem a miséria do corpo. Vai viver transportado para fora de si mesmo. Seus pés são leves. Então, olha, são coisas que nós ainda não sentimos, não aprendemos ainda, não desenvolvemos, mas que estamos neste caminho, aprendendo a desenvolver. Primeira coisa que nós precisamos, então, é desenvolver a empatia. São sentimentos que nós precisamos ir apurando, desenvolvendo. Então, quando Jesus pronunciou esta palavra, a terra sacudiu, porque naquele momento que Jesus estava com nós, era um momento de muita dor, de muito ainda atraso moral. Hoje nós evoluímos muito no campo da ciência, da tecnologia, mas ainda moralmente nós precisamos muito desenvolver em nós a fraternidade. Nós precisamos muito desenvolver em nós a gratidão, que é um sentimento por excelência que nos aproxima de Deus. Nós precisamos desenvolver a mansidão, a resignação, a paciência, a empatia, esses sentimentos que vão todos nos levar e nos ligar a esse sentimento maior, que é o amor, que vai nos aproximar do nosso Pai Celestial. Então, hoje nós passamos um ano todo, no ano passado, 2020, com a pandemia do Covid-19, muitas pessoas retornaram à pátria espiritual, muitas dores foram geradas, muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas incertezas, mas tudo isso para que nós aprendemos a desenvolver esse sentimento por excelência. Porque nós sabemos que esse vírus que veio, ele nos iguala a todos. Não existe um tratamento mais especializado para quem pode pagar ou salva quem pode pagar. Não, todos são tratados de forma iguais. Existe um local onde todos são atendidos de forma igual. Isso nos iguala como irmãos aqui na Terra. Isso nos coloca no mesmo campo de evolução. Isso nos coloca no mesmo lugar para que nós possamos entender que todos estamos no mesmo barco, mas que nunca esqueçamos que, conduzido pelo nosso amado Mestre Jesus, com segurança. Então, todo o Evangelho é um compêndio de amor. Quando nós estarmos aflitos, sobrecarregados, cansados, angustiados, no Evangelho nós encontramos, então, essas explicações que muitas vezes nos orientam, mas também nos consolam e aliviam as nossas dores e a nossa alma, nos dando uma certeza da onde nós precisamos e devemos ir. Jesus, ele nos coloca que o amor é de essência divina e todos nós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus depositou nos corações ao criá-los. Então, isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 186. Com Jesus, temos um Deus que perdoa incessantemente e acolhe os aflitos. Então, ele nos trouxe esse Deus amoroso, bom, justo, e não aquele Deus, aquele velhinho que castiga, que traz para nós a dor e o sofrimento para cada erro. Ele traz então esse Deus amoroso, esse Deus Pai. Ele sempre frisava que o meu Pai, então, Pai é aquela pessoa que perdoa, que abraça, que ama, que sempre está ali para auxiliar os filhos. Imagine Deus, que é o amor por excelência. Então, ele sempre acolhe os aflitos. E esse acolher os aflitos é o resumo do amor. Kardec, então, ele vem nos trazer que o Espiritismo, a seu turno, ele vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, que é a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz o homem, condu-lo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Então Kardec, ele vem nos trazer através de Lázaro essa passagem da reencarnação, que nós temos que sim conquistar o nosso ser. Se estamos aqui hoje, nós precisamos evoluir, nós precisamos aprender a desenvolver nosso sentimento, porque nada é por acaso. Tudo o que nós passamos é para lapidar alguma coisa que ficou nessa ou noutra existência. É para desenvolver o nosso sentimento o mais puro possível. Mas nós precisamos entender que é só com a caridade que nós podemos ser felizes, porque Jesus nos disse: fora da caridade não há salvação. Então a caridade é o amor em ação. É isso que nós precisamos entender. No momento que nós conseguimos desenvolver a caridade, nós vamos começar a desenvolver esse amor fraterno, alcançando sempre a ajuda ao nosso irmão que necessita, de forma amorosa, com empatia. Então, a caridade é o amor em ação. qual será o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos a resposta a essa pergunta. 886 é o número da questão lá no Livro dos Espíritos, que a caridade é a benevolência para com todos, é a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, todos os nossos irmãos que necessitam de nós, dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, na sociedade, em qualquer lugar, nós vamos ser benevolentes. Nós vamos fazer o bem sempre, indiferente de quem seja. Nós não vamos lembrar que aquele irmão precisa passar por uma prova ou por uma expiação, então ele que se vire. Não é essa o sentido da palavra amor, da palavra caridade. Sempre nós vamos auxiliar o nosso irmão para que talvez nós possamos trazer um alento para aquela alma, para aquele espírito que sofre, para que nós possamos às vezes evitar um suicídio ou aliviar a fome de alguém quando nós temos material necessário para isso, aliviar o frio, uma palavra amiga para tirar a pessoa às vezes de uma angústia. Isso é benevolência para com todos, auxiliar a natureza, os animais, as pessoas. Quando eu não posso fazer nada disso, nem com uma palavra amiga, nem com algo material, nem doando meu tempo, eu vou então fazer uma prece, orar por aquele irmão para que seja auxiliado pela espiritualidade amiga. Indulgência para as imperfeições dos outros é não atirar pedra no meu irmão e querer que sejam indulgentes comigo. Porque muitas vezes nós somos indulgentes com nós, mas quando tem uma situação na sociedade, à nossa volta, na nossa família, em qualquer coisa que nos aconteça adversa, nós não somos indulgentes. Nós somos aqueles que atiramos as pedras. E através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, muitas vezes nós matamos aquele irmão que cometeu um erro. Nós não deixamos que Deus cobre aquela conta, que Ele pague aquela conta que Ele fez, que a justiça terrena cobre aquela dívida dEle. Nós fizemos pior que Ele, às vezes. Porque a gente, através das nossas palavras, acaba fazendo um julgamento, falando mal, praticando a maledicência, querendo fazer a justiça, como a gente diz, com as próprias mãos, que seja uma justiça de olho por olho e dente por dente. Ou seja, pagar aquele mal com muito mais mal. E o perdão das ofensas. O perdão, ele não faz bem àquele que é perdoado. Ele faz bem para nós. Porque a mágoa, o rancor, a raiva, o que que acontece? É o veneno que nós tomamos todos os dias. Então, o perdão das ofensas, ele é uma bênção para o nosso espírito. É um alívio para a nossa alma. Com certeza, se nós não conseguimos trazer aquela pessoa que nos ofendeu para dentro da nossa casa, do nosso convívio, nós podemos orar para que ela ache esse amor divino, para que ela encontre, porque ele está como uma centelha em cada um de nós, esperando apenas ser desenvolvido. Então é só com a caridade que nós podemos ser felizes. E a doutrina espírita, então, através desse ensinamento da reencarnação, ela nos ajuda a sermos relativamente felizes. Por que que ela nos traz esse consolo e esse amparo? Porque nós, com ela, nós passamos a compreender da onde nós viemos, que nós já somos espíritos milenares, que aqui estamos para, de novo, nessa encarnação, mais uma vez, com a chance de aprender, de evoluir. Ela vem nos ensinar por que que nós estamos aqui hoje, que nada é por acaso, que nós não estamos no lugar errado, nem no momento errado, nem na família errada, que tudo está no seu devido lugar, sob o comando do nosso Deus Pai Criador. Ela vem nos dizer que depois dessa vida física aqui, material, nós continuaremos existindo. Então ela diz para onde que nós vamos, que tudo vai depender dos nossos atos, das nossas ações, da nossa consciência, que vai levar para o mundo espiritual. que a morte ela não existe, que a morte é só desse corpo físico, desse corpo material, que o espírito continua vivo, porque as diferenças e aparentes injustiças, por que dessas indiferenças, por que da indiferença social, material, por que de tanta injustiça, será que isso é injustiça ou não? Tudo aquilo que nós passamos é necessário para o nosso crescimento moral, que somos artífices da nossa própria felicidade. Isso ele vem nos trazer. A doutrina espírita nos traz que nós construímos a nossa história, que todo sofrimento, toda alegria, toda dor, toda aflição, todo alívio, todas as bênçãos que recebemos somos nós mesmos que construímos, que não é outra pessoa que faz por nós, que somos nós mesmos que construímos. Então a doutrina espírita ela nos ajuda a sermos relativamente felizes, porque com ela nós temos o livre-arbítrio. Nós vamos conhecer que no livre-arbítrio tudo é uma questão de escolha. Nós podemos escolher esses caminhos. Temos à nossa frente dois caminhos. Temos a lei de causa e efeito, que é uma lei de responsabilidade, ou seja, tudo aquilo que eu causar é minha responsabilidade, eu vou acabar colhendo depois, é uma questão de plantio e colheita. Temos então no sofrimento a lição que precisamos, na reencarnação, a misericórdia divina, que é a oportunidade nova de virmos fazer uma outra história. Na mediunidade, o consolo, o esclarecimento, a instrução. Na lei de evolução, a perfectibilidade, porque ele diz que nós também somos deuses. Jesus nos ensinou que nós também, vós também são deuses. Vocês também podem chegar à evolução, à prática do bem. E na reforma íntima, ele nos traz então o caminho para a nossa felicidade. Aí ele nos mostra o caminho da porta larga e a porta estreita. Nós temos duas escolhas, nós podemos escolher e aí nós podemos nos reformar ou continuar por mais um tempo ainda no sofrimento. Então nós podemos escolher sim os caminhos de pedras ou de espinho, de desenvolver esse sentimento de amor dentro de nós ou não. André Luiz ele nos traz regras de saúde, de como desenvolver este amor em nós. A primeira regra de André Luiz é: guarde o coração em paz à frente de todas as situações e de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, são todos empréstimos divinos. 2. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. 3. Cultive o hábito da oração. A prece é a luz na defesa do corpo e da alma. 4. Ocupe o seu tempo disponível com o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia, ou seja, a nossa mente vazia é a oficina de coisa que não presta. Então não ficamos desocupados. Temos que ter o descanso, mas cuidar para não cair na preguiça. Ele nos diz ainda, estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Não podemos deixar a nossa mente sem estudo, sem leitura, sem bons pensamentos. Evite a cólera, nos diz André Luiz. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo nas sombras de baixo nível. Fuja da maledicência. O lobo agitado atinge a quem o revolve. Então, fuja desse mal que é a maledicência, falar mal dos outros. Sempre que possível, respire a longos haustos e não olvide o banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e o banho revigora a energia. Então, através de um banho demorado, de cair aquela água limpa, nós podemos revigorar a nossa energia. coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, olha, ele fala do vinagre da intolerância para com os outros, sendo que todos nós somos portadores das mesmas mazelas, muitas vezes das mesmas coisas a corrigir, dos mesmos vícios a corrigir. E para nós finalizar, então, nós queremos dizer que no Livro dos Espíritos, na questão 933, a mensagem para nós é a seguinte: sejamos felizes. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludida. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Então sejamos felizes. Vamos deixar a vaidade, a ambição, o orgulho, o egoísmo, a maledicência, tudo de lado. E vamos trocando esses maus sentimentos, maus pensamentos, pela prática do bem, do amor, da verdadeira caridade que nos vai levar ao amor. Vamos trocar pela indulgência, pelo perdão, pela benevolência para com todos. São escolhas nossas, né? E o meu convite é, e agora, neste ano que ainda estamos vivendo, o que faremos de nossas escolhas? Vamos fazer escolhas diferentes? O que vamos escolher para nós? Modificar as nossas atitudes? Vamos realmente nos comprazer com esses sentimentos elevados que podem elevar a nossa alma? Vamos realmente repensar tudo aquilo que nós precisamos desenvolver? Porque o amor, ele é de essência divina e ele está em nós. Esse fogo sagrado está em nós. Basta nós fazermos escolha e querermos desenvolver em nós esse sentimento puro por excelência. Que muitas dores, muitos sofrimentos nos levam a pensar que algo em nós precisa ser modificado. Então, o que vamos escolher a partir de hoje? Vamos escolher o bem e o amor? Vamos escolher as provas, as dores, o sofrimento? Vamos escolher ficar nos julgamentos, na maledicência? Vamos escolher nos modificar? Então, o que nós vamos escolher? Isso é uma reflexão para cada um de nós. Então, era essa a minha mensagem da tarde de hoje. Espero ter contribuído. E que todos aqueles que querem ler, é no Evangelho segundo o Espiritismo, A Lei do Amor, no capítulo 10, no item 8, 9 e 10. Obrigado a todos, que a paz de Jesus possa permanecer no lar de cada um, iluminando, fortificando e abençoando em cada caminhada, em cada momento de luz, em cada momento de escuridão que nós passamos. Obrigado, Senhor, que assim seja.